Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Olá para quem está nos ouvindo, quem está assistindo. Estamos aqui no segundo bloco aqui com a entrevistada de hoje, que é a nossa deputada Ana Júlia Ribeiro, a deputada mais nova do Paraná, que veio do movimento estudantil, que veio da organização dos estudantes, dos adolescentes, e é um exemplo aí para os adolescentes e para os jovens que querem construir um mundo melhor, mais alegre, mais crítico e com mais compreensão da sociedade. Então, passamos aqui para a deputada Ana Júlia Ribeiro responder a pergunta da professora Verônica sobre a filosofia, a sociologia e a arte.
Então, Verônica, É muito simbólico o porquê que são justamente essas matérias que são atacadas e porque essas disciplinas que são colocadas como se não pode ter ou que tem que ser reduzidas e etc. Porque, por óbvio, todas as disciplinas trabalham com consenso crítico dos estudantes, trabalham em lhe dar mais conhecimento, em entender a sociedade, o mundo e etc. A questão é a perspectiva que cada uma delas traz, né? Inclusive uma falsa ideia que muita gente se vê tomando de que as outras disciplinas não têm posicionamento, não têm lado, sendo que tudo tem, né? Sendo que o direcionamento de como você ensina ou a explicação do porquê que chegou em tal raciocínio ou em tal sentido também tem um posicionamento, não é neutro, né? Mas a filosofia, a sociologia, a história, a arte são disciplinas que buscam ter mais esse desenvolvimento do senso crítico e que buscam, inclusive, explicar os processos da sociedade, da civilização, de como se chegou a determinados resultados e etc. Ela é muito mais subjetiva, né? Porque existem diversas perspectivas, por exemplo, na história, existem a história daqueles que ganharam, a história daqueles que foram derrotados, e a escolha de qual que você vai contar é sim um posicionamento. A filosofia está sempre buscando as respostas, a questionar, né? Então, são disciplinas que trabalham mais com a política. São disciplinas que trabalham mais com os posicionamentos políticos e ideológicos, que trabalham mais com o debate, com o contraditório, com a crítica, com a pluralidade de ideias também, né? E são disciplinas que se colocam à disposição de criticar e de questionar. Então, são espaços do exercício do pensar diferente, do tentar compreender aquilo, do conversar, da crítica mesmo, do se posicionar, do ser contrário, enfim, né? Então, são disciplinas que incomodam mais. São disciplinas que incomodam mais porque você não tem como simplesmente chegar e falar assim, é isso, não tem como você falar, igual, por exemplo, na matemática, 2 mais 2 é 4 e acabou, não tem discussão. Você pode discutir como é que a gente chegou nisso, etc., mas o resultado é esse, né? A filosofia, a sociologia, a história, elas não são assim, né? Existem vazamento científico, etc., e tal, método, metodologia, com toda certeza. Mas o processo delas é muito diferente. Então, são disciplinas que nos colocam para questionar. Nos colocam tudo para questionar, tudo para entender, ver o outro e etc. Então, são disciplinas que incomodam muito num processo de uma escola cívico-militar, por exemplo. São disciplinas que incomodam muito para aqueles que querem ter hegemonia ou se deter do poder. São disciplinas que nos colocam em conflito com essas coisas. Então, será que é interessante para todo mundo que a gente aprenda nas escolas que poucas famílias dominam politicamente o estado do Paraná? E quem são essas pessoas e que são as mesmas há muito tempo? Não interessa para todo mundo. Será que para uma escola que tenta nos colocar a censura e que tenta nos colocar que os estudantes não têm que questionar, interessa a gente ter um processo de crítica de fato, de ensinar a criticar, ensinar a debater, inclusive de se posicionar contra e lutar por aquilo que você acredita? Não interessa. Né? Será que para um governo que nos quer colocar na ignorância, interessa que a gente tenha mais sede de ciência, de pesquisa, de tecnologia, de outras coisas? Não interessa. Então, essas disciplinas nos colocam à frente com a política, né? E a política é tão criminalizada porque ela precisa ser, porque para aqueles que têm um projeto de poder exclusivamente em torno do capital, exclusivamente em torno do benefício próprio, a política precisa ser dominada por poucos, né? Então, essas disciplinas impedem isso, porque elas debatem a política, e debatem da maneira que precisa debater, tecnicamente, no sentido da opinião das pessoas e etc. Então, é muito sintomático, existe uma resposta do porquê são essas disciplinas atacadas, porque são essas disciplinas que nos colocam para criticar, para conversar, que nos colocam para ter um desenvolvimento de diálogo maior, de oposição, de questionamento, né? Então, são as disciplinas que incomodam os projetos de poder.
Sim, e aí isso, né, me relembra aí ao seu discurso bastante emocionado e emocionante no dia 26 de outubro, na Assembleia Legislativa, em que você falava, né? Eu lembro de uma frase, as suas mãos estão sujas de sangue, né, em que você falava isso direcionada para os deputados. E aí, nessa fala, né, tão emocionada, a gente via ali uma denúncia, né, da violência do Estado contra vocês ali naquele momento, das ocupações, né, nas investidas da polícia, nas investidas do movimento, né, de... hoje eu nem sei se eu chamo mais de direita, acho que naquele momento a gente já tinha esse movimento da extrema direita, né, ali. E o quanto houve ali, então, um cerceamento dessa crítica, desse questionamento. Como assim você, estudante, você está querendo questionar alguma coisa, né? Como assim você, adolescente, entendeu que tem voz para alguma coisa, né? Então, aí, nesse sentido, como você percebe a violência do Estado contra a juventude no Estado do Paraná?
É muito importante esse debate, porque é incrível, né? Como quando tem culpa no cartório, não tem o que se passa. Porque é óbvio que ali eu uso de uma metáfora para dizer de que os parlamentares são a representação do Estado. E eles são a representação do Estado. Eles se candidatam e se elegem sabendo que, a partir daquele momento, eles são a representação do Estado. E mais do que serem a representação do Estado, eles também são o Estado. Então, a partir de 1º de fevereiro, eu também vou ser o Estado, representando 51.845 pessoas, e serei o Estado. Quando ele errar, eu também serei o Estado. Quando ele acertar, eu também serei o Estado, né? E os nossos representantes eleitos têm essa função. Eles se colocam à disposição para isso. Então, quando eu denuncio a violência, e quando eu falo, e ainda uso de um caso específico para citar outros, e ainda falo assim, não só em relação a isso, mas de todas as crianças e adolescentes que são vítimas da violência, que são vítimas de situações como essa. E isso passa por várias coisas. Passa por não ter acesso à educação, passa por não ter acesso a uma alimentação digna e saudável, por não ter acesso à saúde, por não ter acesso aos serviços e equipamentos públicos, passa por estar em ambientes de violência, passa por estar em conflito, muitas vezes, na sua comunidade, por bala perdida, por operação da polícia que não é justa, por estar perseguindo pessoas pobres e pretas, enfim, passa por uma série de processos. Não é uma única coisa, né? Mas passa também por a juventude ser invisibilizada pelo Estado, por não ter políticas públicas, de fato, preocupadas em assegurar a assistência à saúde, à educação, a essa parcela da população, né? Que se diz muito que há uma preocupação, mas quando a gente vai ver na prática, não existe política pública para a juventude. Não existe política pública que de fato seja para a juventude. Existe muita política pública. Mas se você não colocar a palavra jovem, você pode achar que é para uma pessoa de 60 anos também. Então, falta essa sensibilidade, né? E ali naquele momento eu estava quando os parlamentares falam, não, nós não estamos com as mãos sujas, nós não, você não está falando de nós, você não pode nos acusar porque não é sobre nós isso, na mesma hora eu falo, mas peraí, a Constituição, o ECA, diz que a responsabilidade pelas crianças e adolescentes é da sociedade, da família e do Estado. Vocês aqui estão representando o Estado, eu lá fora represento a sociedade. Os familiares é a família individual de cada um, mas vocês são o Estado, se não é vocês, é quem? Né? Então, o Estado do Paraná não tem política pública para a juventude, não implementa política pública para a juventude, não está preocupado em entender esse processo de educação e de formação na vida da juventude, não está preocupado com o mercado de trabalho de fato para formar, de fato para aprender, de fato para ser, para ser de aprendizado, não está preocupado em política de acesso à cultura, não está preocupado em política de acesso à cidade, a ter outras experiências, a ter acesso a lazer, né? Então, assim, a saúde da juventude. Não há uma política pública de saúde de juventude. Você já viu um programa de saúde para a juventude? Que debatam os problemas de saúde que a juventude possa ter? Por exemplo, agora a gente vive um grande problema com saúde mental da juventude, de ansiedade, depressão e etc. E isso não pode ser debatido apenas com o problema da saúde mental, que é muito grave e que atinge muitas pessoas, inclusive quem não é jovem, mas uma série de outras coisas que afetam especificamente ou a maior parte da juventude, a saúde mental, a falta de exercício e as outras coisas. Mas não se tem um programa em relação a isso. Fala muito de educação, mas a gente não tem um processo que fala, olha só, política pública para a juventude no meio da educação. Como a gente vai fazer para se interessar mais? Como que vai fazer para estar mais por dentro? Como vai fazer para garantir que esses jovens continuem na escola? O que, que precisa ser feito diferente? Vamos escutar essas pessoas? Não se tem política de esporte, de cultura. Não tem, ao contrário, é criminalizado. Né? Então, é um processo tão forte de criminalização que muitos, quando saem da etapa de juventude, começam a criminalizar também. Né? Então, era nesse sentido, assim, fazer a... Porque há um processo de violência muito grande contra a juventude, principalmente contra a juventude pobre e negra, mas há também um processo de invisibilizar, assim, de que não necessariamente uma situação de violência, mas uma situação de omissão, de não se ter essa procura, né? E daí, com toda certeza, não tenho... reforço com todas as letras o que eu disse aquele dia, a responsabilidade pelas crianças e pelos adolescentes é da sociedade, da família e do Estado. Então, se acontece um caso de violência, um jovem, a culpa é de todos esses. Um pode ter mais culpa que o outro, que seja, mas a culpa é de todos esses. E a preocupação para que isso não se repita tem que ser de todos esses. Esses dias atrás, alguns meses atrás, na realidade, foi briga de escola, infelizmente um estudante matou o outro numa escola cívico-militar. Isso também é responsabilidade do Estado. Isso também é responsabilidade dos deputados da Assembleia Legislativa do Paraná, porque eles representam o Estado, né? Então, não há como culpar um único, porque haveria como isolar a culpa se houvesse a entrega por parte do Estado do Paraná de políticas públicas de combate à violência contra a juventude, de políticas públicas para a juventude, se houvesse de fato essa preocupação, se houvesse destinação orçamentária, etc. Daí poderia isolar. Como não se tem, é preciso se colocar nesse lugar também, né? E é preciso, inclusive, entender que quando você é representante do Estado, você é porque está certo, mas você é porque dá errado também, né? Assim, você gostando ou não, você está ali.
Maravilha, deputada Ana Júlia Ribeiro, né, já vai assumir aí em fevereiro, muito bem formada, né, percebemos aí a sua capacidade de conhecimento, a sua formação, direito, filosofia, muito bem, muito boa formação e com certeza vai representar muito bem a filosofia, a sociologia, a arte, toda a educação pública paranaense. Então percebemos aí o seu alto grau de formação e é um sonho para a juventude, para os adolescentes, seguir o mesmo caminho, né? Seguir esse caminho propositivo de participação na sociedade para construir uma sociedade melhor. Ou seja, não ficar só reclamando, não ficar só na denúncia, mas anunciar. Anunciar propostas, anunciar mudanças. Nós temos várias pessoas comentando aqui a nossa live. Então, temos a professora Edmara, que comentou, que parabenizou. Ela também é aqui do coletivo. Temos a professora Odete aqui, por exemplo, que escreveu aqui, ir para a luta contra a privatização da escola pública, né? Então, uma pauta que está chegando de novo aí, e temos uma boa representante para falar nesse sentido. Tem a Sandra Anália dos Santos, que comentou aqui como a Ana Júlia vê privatização das escolas públicas. Tem um Emerson Ronaldo Pereira, falou, nossa deputada, está muito feliz e empolgada com a sua ideia aí e com os seus 51 mil votos e a sua conquista desse cargo para nos representar na Assembleia Legislativa. A Guiomara Godoy, parabéns, Ana Júlia, pela sua votação expressiva. Como professora, também estive nas ocupações das escolas. Aqui no interior do Paraná, no núcleo de Cascavel, sofremos vários ataques. Hoje, na escola onde estou, os alunos estão perdidos, não sabem o que vai, estão perdidos, não sabem o que vai acontecer. Eu fiz uma fala na sexta dizendo que a sede colocou eles em uma nuvem de fumaça, cor de rosa, eles não estão vendo. É, a professora Odete, ex-diretora aqui de um colégio, Francisco Belinovski, aqui de Campo Largo, diz assim, ir para a luta contra a privatização da escola pública. O Kelvin, parabéns pelo programa. Isabel Schmiri, maravilha de programa. Então, pode comentar as perguntas aí dos nossos ouvintes, nossos internautas que estão comentando aí nas redes sociais, no Facebook.
Tá, primeiro quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Eu agradeço muito as parabenizações. Fico feliz de ter vocês também aí construindo e acompanhando o nosso trabalho. É, eu destaco aqui o que a Edmara comenta, que a nossa luta pela revogação da reforma do ensino médio, com toda certeza. E eu sempre que entrei isso na campanha, as pessoas ficavam meio assim, tipo, mas como é que você vai conseguir? E eu sempre fui muito honesta, estou concorrendo a um cargo estadual. Então, eu não irei revogar a reforma do ensino médio, porque ela é de competência da União. Mas darei todo o apoio à sustentação política para que isso possa fazer. E no que me cabe aqui no estado do Paraná, batalharei muito para a implementação ser o melhor que se possa. Apesar de eu não acreditar que possa ter muita coisa boa na reforma, trabalhar para que a implementação seja o menos pior. Digamos assim, como é o caso, por exemplo, da substituição de professores por televisões dentro de sala de aula, né? Então, destaco muito isso da reforma do ensino médio, porque de fato é uma prioridade do nosso mandato. A Sandra traz sobre a privatização das escolas públicas. E isso é muito importante, porque é um absurdo o que a gente tá passando. Essa celeridade, essa pressa em destruir as instituições públicas e principalmente a escola. Então, o que a gente observa? Que nos últimos anos, nos últimos 4 anos, o Ratinho sucateou a educação pública, acabou com a nossa educação pública, congelou salário, terceirizou professor, terceirizou funcionário de escola, cortou orçamento, criou aquela competição ridícula entre as escolas, escola diamante, disso e daquilo, dificultou muito o processo, né, amplo assim, de conhecimento, militarizou as escolas de maneira absurda, de maneira autoritária, sem um debate, sem um projeto político-pedagógico para essas escolas, né? com vários remendos, digamos assim. Então, substituir professores por televisões dentro de sala de aula, né? Já bem com esse processo de terceirização dos professores, de uma certa maneira também de privatização da escola pública, enfim. Então, ele sucateou a educação pública do estado do Paraná nos últimos 4 anos. E agora ele propõe aquilo que é a transferência da gestão da escola para empresas privadas. E a primeiro momento parece inofensivo, porque olha só, a escola continua pública, a escola continua de acesso a todo mundo. Mas é um passo enorme de privatização da escola. Porque a partir do momento que a gestão dela não é mais pública, aquela escola já não está mais servindo aos interesses do Estado. Aquela escola já não está mais servindo aos interesses públicos, aos interesses de todo mundo. Já não está mais preocupada com a vida daquele estudante como um todo. Ela está preocupada de como aquilo vai lhe beneficiar. né? Então, fora isso, fora essa disputa de concepção, há uma série de outros problemas, né? E ele começa assim aos poucos com algumas escolas, alguns projetos pelo interior, algumas na capital, outras na região metropolitana, né? Então, porque é um processo aos poucos, né? E eles já ameaçaram isso várias vezes. É um absurdo esse processo de privatização. Na segunda-feira de manhã a gente tem uma audiência pública na Alep para poder discutir em relação a isso, chamada pelo professor Lemos. E é preciso ver com muito cuidado, com muita atenção, porque esse mesmo governo cortou o orçamento das nossas universidades, esse mesmo governo vem criticando muito a educação, apoiou, enquanto era deputado, o que aconteceu com os professores no 29 de abril. Esse mesmo governo apoiou a política de destruição da educação do governo Bolsonaro. E, ao fundo, o que eles vão fazer a longo prazo nisso é acabar com a gratuidade da escola, né? Hoje é muito ruim eles falarem isso. Então, eles têm que começar aos poucos. Sucateia, acaba com a infraestrutura, privatiza algumas gestões e etc. Então, é um momento, assim, muito arriscado. Não é inofensivo. Não é inofensivo, não é um movimento isolado. Se a gente não conseguir ter uma boa resposta a isso, logo ele vai ser massivo, né? Hoje ele é um projeto piloto com uma ou outra escola, mas logo ele vai ser massivo.
Maravilha, deputada, né? Nós já chamamos de deputada, nossa ilustre aluna, aí, um orgulho, uma ex-aluna tão jovem já sendo deputada. E assim, conte com a gente em toda a sua articulação e nós vamos cobrar vários outros deputados federais, estaduais, o próprio governo federal para revogar essa reforma do ensino médio, porque isso não prepara nem para o trabalho e nem para a universidade. Então, é um ensino médio do 100-100, sem preparo para o trabalho e sem preparo para a universidade. Nós vamos chamar os nossos estúdios aí com o Márcio, chamar o nosso intervalo, e aí no último bloco nós vamos discutir aí as expectativas da nossa deputada para a Assembleia Legislativa, a sua articulação com os estudantes, com os professores, e com toda a sociedade paranaense, para que possa fazer um mandato fantástico na Assembleia. Então vamos chamar o intervalo agora com o Márcio dos Estúdios.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.